Junta-se agora a nós Rui Moura, professor do Instituto de Geofísica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, para nos ajudar a compreender o que aconteceu com este foguetão chinês que está a cair em direção à Terra e vai ser visível em Portugal esta madrugada. Rui, primeiras coisas primeiro, qual era o objetivo deste foguete de longa marcha que tinha sido lançado em abril?
Portanto, o seu objetivo foi lançar o primeiro módulo da nova estação espacial Tianhe. Portanto, é a nova estação espacial chinesa. Já se fala, portanto, de uma ocupação desse módulo num período muito próximo. Há quem fale já em julho. E, portanto, o objetivo principal era mesmo esse, era lançar o primeiro módulo da nova estação espacial chinesa.
E como é que esta história acabou com cerca de 20 toneladas deste foguete a circular na órbita?
Bom, ainda se sabe muito pouco das fontes oficiais, não é? Da Agência Espacial Chinesa, mas muito provavelmente o que aconteceu foi que a manobra chamada de de-orbit, ou seja, para impedir que ele entrasse em órbita, ou seja, no fundo, com que aquele estágio, fazer com que aquele estágio abrandasse a sua velocidade e não entrasse em velocidade orbital, ou seja, próximo dos 28 mil quilómetros por hora, porque o andar, obviamente, carregou, portanto, esse módulo que eu falei há pouco, de modo a ficar numa velocidade orbital, cerca dos 360 km de altitude, não é? E o que normalmente acontece é que esse andar, esse estágio, portanto, esse pedaço do conjunto, esse lançador, normalmente tem que abrandar para reentrar, não é? E para não ficar em órbita. O que deve ter havido foi um erro de cálculo ou de acionamento dos motores de órbita, que no fundo são motores que atuam no sentido contrário à direção que seguem. E, no fundo, travam o avanço desse estágio e ele, obviamente, abrandando, cai e é apanhado pela gravidade terrestre.
E
E isso não deve ter acontecido.
em termos de probabilidades, este estágio pode atingir terra, mar, neste momento, o que é que já se sabe?
Ele dá, portanto, estas órbitas, não é? Como qualquer veículo que entra em órbita, dá uma volta à Terra, numa hora e meia, não é? O problema é muito complicado em termos de calcular ou ter uma estimativa onde é que ele vai cair precisamente, porque ele nem tem uma trajetória circular, não é? Portanto, ele tem um ponto mais alto, ou tinha um ponto mais alto, cerca dos 370 km de altitude, e depois, ao dar a volta, chegava a um ponto mais baixo, na ordem dos, talvez, perto dos 200, não é? Há uns dias atrás andava nos 170. E penso que agora anda ainda mais baixo, está nos 150, 155 km ponto de altitude mais baixo. O que é que acontece? Ele, quando vem ao ponto mais baixo, ele apanha, apesar de estar na termosfera, ou seja, naquilo que convenciona, que é quase vácuo, não é? Mesmo assim há moléculas, e as moléculas aumentam em concentração na proximidade da Terra, ou seja, nas camadas mais baixas. E ele, ao apanhar, ele viaja a uma velocidade chamada hipersónica, ou seja, está a viajar a uma velocidade muito rápida, só para terem uma ideia do que é hipersónico, 28 mil quilómetros por hora, estamos a falar de 7,8, 7,7 quilómetros por segundo. É uma velocidade incrível. E, apesar de ser um quase vácuo, mas havendo algumas moléculas, a essas velocidades, um cilindro que tem 30 metros de altura, 5 metros de largura, tem um atrito enorme quando passa naquele ponto da sua órbita mais baixa. E isso torna o problema muito complicado de prever o que é que vai acontecer, porque ele não tem controle nenhum, ele pode vir, portanto, com uma trajetória de frente ou de lado, e ao apanhar esse atrito, a diminuição de velocidade e depois aquilo que acontece em termos de orientação do veículo, portanto, ou seja, desse pedaço de lançador, é um problema um bocado difícil de prever. O que é facto é que ele continua, das últimas informações que eu obtive, ele continua a velocidades orbitais, mas está a diminuir bastante em altitude. Portanto, ele agora já não atinge os tais 350 ou 370 km que atingiu no início, e o ponto mais alto neste momento já vai nos 230 km. Portanto, a probabilidade, obviamente, dando ele a volta à Terra numa hora e meia, ele pode, nessa hora e meia, dependendo daquilo que acontece nessa hora e meia no ponto mais baixo, ele pode depois cair no mar, porque há mais superfície de mar, ou também pode cair em terra, mas obviamente que se calcularmos as probabilidades com as proporções de terra-mar, ele obviamente vai mais provavelmente cair no mar, mas nada impede que ele caia em terra, porque já o ano passado, em maio, também com o Long March 5B, também caiu um pedaço, salvo erro, na Costa de Marfim.
E eu fazia esta pergunta justamente porque Portugal é um dos locais onde estes detritos podem cair e estou em crer que, posso estar enganado, mas estou em crer que havia uma pressão, uma alta ou uma baixa pressão que poderia levar esses detritos a caírem perto de Portugal. Isto tem alguma veracidade?
Não, neste momento é muito difícil. A janela de tempo que é estimada neste momento para a sua reentrada é muito ampla, não é? Portanto, estamos a falar... Há um ponto central dessa janela, que é cerca daqui a 33 horas, é o que se estima, mas a amplitude da incerteza é muito grande. Só para dar um exemplo, se nós tivermos uma incerteza de meia hora, ou seja, se atrasarmos meia hora de incerteza na reentrada equivale a uma diferença de 10 mil quilómetros no ponto onde ele vai cair. 10 mil quilómetros é uma distância muito grande. Se compararmos, por exemplo, uma viagem de avião, é uma distância, portanto, a um quarto do planeta, no fundo, portanto, é uma viagem, não estou a ver agora uma viagem assim para comparar, mas sei lá, como daqui a São Francisco, talvez, ou um ponto intermédio nos Estados Unidos, portanto, uma viagem é uma incerteza muito grande, está a ver? Portanto, eu, se tiver uma incerteza, se eu errar em meia hora, eu posso ter uma diferença de 10 mil quilómetros no ponto onde ele vai atingir, portanto, eu... Não estou muito preocupado, não é? Porque o problema ainda é muito, muito dinâmico, ou seja, é uma questão muito, muito incerta. E sendo Portugal um território que, como eu disse há pouco, há uns dias atrás, mede 200 km de largura, tem 600 km de comprimento, norte-sul, portanto, nós ocupamos uma área muito ínfima no planeta terrestre e, portanto, sendo a probabilidade proporcional à área que se ocupa, portanto, nós temos uma probabilidade baixa de esse lançador ou os pedaços de lançador que é em Portugal. Mas existe a possibilidade, obviamente, não é?
Sim, sim. E perguntava também, já aconteceu alguma vez um pedaço destes ter caído em terra? E se aconteceu, quais é que foram os estragos?
Já caíram. Ao longo da história houve de lançadores... Já houve na China, portanto, um pedaço, portanto, um estágio do Long March 3B, que é mais problemático porque o Long March 3B usa combustíveis hipergólicos, que são um bocado tóxicos, ou bastante tóxicos, não é um bocado, são bastante tóxicos, e esses pedaços, portanto, caíram em território chinês, não é? Portanto, mas fizeram o seu papel porque, obviamente, não entraram em órbita. Como eu disse ano passado, um Long March 5B que não usa esses combustíveis, felizmente este lançador usa combustíveis normais, portanto que não são tóxicos e portanto não há problema nenhum em termos de perigo, qualquer perigo para a saúde ou perigo ambiental. Portanto, no ano passado caiu um pedaço desse lançador, não era muito grande, mas caíram uns pedaços na Costa de Marfim. No passado houve, por exemplo, uma estação espacial que também caiu em terra, portanto, no tempo da Skylab, na década de 70, aqui na Austrália, e, portanto, ao longo da história foram caindo alguns destes veículos, nunca houve grandes consequências, não é? E algumas das vezes até resultaram em pedaços que depois acabaram por ficar em museus, portanto, acabaram por ser artefactos curiosos que depois as pessoas acabaram por apreciar, mas até hoje não houve assim nada de extraordinário. Houve sim, no passado, o caso de um satélite que tinha, portanto, um gerador de energia com radioisótopo, isso foi talvez na década de 70, e isso causou alguma apreensão. Portanto, este não tem nenhum perigo ambiental, é apenas a questão dos pedaços metálicos poderem atingir bens ou pessoas, mas a probabilidade disso acontecer é muitíssimo baixa.
Rui, uma última pergunta. Este pedaço vai ser visível a olho nu, das 5h08 às 5h15 da manhã. Como é que se parece este objeto? Se olharmos para o céu, como é que é suposto identificarmos? Há alguma forma de saber isso?
Normalmente estes objetos aparecem, às vezes até se confundem com aviões. Portanto, a própria Estação Espacial Internacional, a ISS, muitas vezes aparece nos céus e há pessoas que confundem com um avião a passar, mas é uma questão de... Eu recomendaria alguns sites para acompanhar, para fazer aquilo que em inglês se chama tracking, ou seja, para ver as trajetórias deste pedaço. Há um site que eu recomendo, que é o Stuff in Space. Stuff in Space, procurarem no Google vão encontrar. Basta procurar por CZ5V-5V e vão encontrar a trajetória e o sítio onde ele está neste momento. Portanto, em qualquer altura podem acompanhar o ponto onde ele está e confirmar se naquele momento aquilo que estão a ver, aquela luzinha ou aquilo que eventualmente possa aparecer com um avião, é ou não é portanto, este estágio a passar no céu.